Esses pacientes que foram submetidos à cirurgia refrativa corneana, existem duas categorias: aqueles pacientes que fizeram RK e os pacientes que fizeram cirurgia na época do excimer laser. A grande maioria dos pacientes com excimer são pacientes com LASIK, de vez em quando aparece alguém com PRK. Eu tenho uma experiência, acho que pela idade, não pela capacidade, um pouco maior. Eu apresentei 2 semanas atrás, foi para Brasília, né? A palestra era simplificando a cirurgia de catarata pós-ceratotomia radial. Então, eu aprendi muito com esses pacientes. Eu apresentei uma coisa parecida no Facoclube lá do Bob Osher, né, de complicações, mostrando que esse pessoal que já foi submetido à cirurgia refrativa e hoje com a ciência refrativa bem estável e progredindo em base bem científica, existe um pessoal que tem aversão à correção óptica com óculos e com lente de contato. Existe gente que é absolutamente obcecada. Eu tenho um caso aí com 7 cirurgias refrativas diferentes. 7 em cada olho, 14. Dá para entender a conversa? E está me cantando para tirar. Não operei nenhum deles. Não participei dessa carnificina. Então, eu apresentei a fotografia no, 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 na, na coisa do Osher, apresentei a fotografia do Michael Jackson, quando ele era jovem e uns dias antes de morrer, totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado e tudo, tá? Isso em cirurgia plástica chama dismorfia. É uma doença onde as pessoas não se gostam e são submetidas à cirurgia absurda, certo? Principalmente, eu acho que tem muita falta de ética aí. Esses pacientes, voltando ao papo inicial, de ceratotomia radial, na cidade que eu exerço a oftalmologia, geralmente você é a quarta ou quinta opinião. E quase sempre é um paciente que fica. Essa vai a maior dica do congresso. A grande dica é você examina na lâmpada de fenda e fala assim: parabéns pela cirurgia que você fez 30 anos atrás. A sua cirurgia está perfeita. Esse cara você pode cobrar em euro. Todos os outros falaram mal da cirurgia. Todos eles, sabe, indicaram transplante de córnea, sutura de laço em volta, umas barbaridades aí. Tá? Aí você ganha o paciente. Aí você faz toda a propedêutica, principalmente corneana. Certo? E você tem resultados espetaculares. Ele mostrou 88 casos, eu apresentei 176 olhos. Quer dizer, já tenho alguma coisa dá para falar. Eu tenho alguns princípios. Primeiro, desde o início fomos falar com o Higgs. Nós fizemos 10 casos, pegamos uma mala e fomos falar com o cara. Falei, você tem que publicar isso, porque isso é bom para mim. Não sei o que se trouxe lá. A tua fórmula é a única que funciona. Tá? Aí nós fazemos sempre o Higgs, fazemos sempre os testes de olho seco. Tá? Isso é importante. E fazemos a propedêutica de córnea. Tá? A margem de acerto na biometria em mais ou menos 0,75 é 89%. Quer dizer, quase todos os pacientes ficam praticamente em métrope. E muitos não precisam mais de óculos de perto, porque a pupila é pequena, só um astigmatismo, uma coisa assim. Primeiro lugar. Segundo, acolher o paciente, primeira coisa. Segundo, examinar direito. A terceira coisa é uma coisa muito pessoal, mas eu tenho motivos para falar bem do que eu faço. Eu uso aquilo que eu chamo de SICAFE parcial, cirurgia de catarata com fento segundo, fazendo a capsulotomia, 5,5 em 100% desses pacientes e utilizando um quarto do ultrassom que você utiliza, porque já são núcleos moles normalmente. Então você faz isso aqui. E eu abro, nunca toco a córnea. Isso é um preceito que eu coloquei na minha testa, assim. Ceratotomia radial deve ser considerada comorbidade. Mexeu na córnea, você vai ter flutuação, vai ter um monte de bobagem daí. Então a gente faz uma mini, um mini túnel esclerocorneal a 150, não sei quem que opera aí, também assim, a 125, porque é o jeito que eu sempre opero os pacientes, a 2 milímetros do limbo, certo? E uma largura de 3 milímetros. Quando você chega no limbo, nada de querer fazer triplanar. Entra no limbo, não toque na córnea. Não toque na córnea, você vai para mim. Certo? Acabou a cirurgia, colocou a maior parte da são tóricas, são 80% quase que tóricas, coloca a tampa da esclera, pega a conjuntiva, coloca duas gotas de Tissucol. Uma cirurgia bonita, elegante. 2 dias depois o paciente está achando que você é um gênio. Você é um gênio mesmo para fazer isso aí. Tá? E o paciente se sente muito bem. O paciente que é a maior fonte de indicações para a gente. Agora, o que esses pacientes são maltratados por gente que não entende do negócio, certo? Eles chegam muito, muito machucados. Então, do ponto de vista psicológico, aqueles 10 minutos extra, aqueles 15 minutos extra, aquele pós-operatório que você dá um pouquinho mais de atenção. E eu opero assim, com tanta segurança que eu opero segunda-feira um olho e segunda-feira o outro olho. E se você abrir menos que 3 milímetros e as incisões às vezes são mais do que 8, certo? Então quando você achar, o 3 milímetros faz com que a ponta do faco fique meio folgada e não rasgue a incisão velha. Então você tem que deixar a ponta do faco um pouquinho mais solta. O resto todo mundo sabe fazer melhor do que eu.
Noval, Dr. Sérgio, quer algum comentário ainda mais? Enquanto a Raquel vem aqui.
Não, eu estava junto quando o Shimoda apresentou essa primeira vez, acho que, se não me engano, Caipira, em Bauru, se não me engano. E eu fiquei assustado com aquilo, porque no pós-RK, né, foi a primeira pessoa que eu vi de colocar trifocal. Meu pai também teve que colocar. Mas ele colocou das AIS, e foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais a lente das AIS. E o que eu descobri é que a lente das AIS ela tem um anel central, uma grande parte dedicada para longe. Por isso que ela aceita bem essa, pós-RK aceita bem essa lente. Não é a minha preferência. Minha preferência, eu prefiro EDOF. Tem funcionado muito bem para pós-RK, porque ela aproveita um pouco a multifocalidade da córnea e aproveita um pouco a da aberração, igual foi falado aqui. E eu coloco um pouquinho, o target um pouquinho mais míope nos dois, porque ela tem uma aberração esférica negativa, positiva. Então, você fazendo, aproximando um pouquinho o target da minimono, por exemplo, com EDOF, você acaba suprimindo bem a curva de defocos. Aí fica binocular, fica muito bacana e os pacientes também conseguem ficar sem os óculos.